Estamos apresentando Aplauso.
O nome dessa música aí é Vamos Bater Lata, música que deu título ao álbum dos Paralamas de 1995. Vamos ouvir antes de retomar a conversa com o baterista João Baroni. No livro 1234, contando o tempo com os Paralamas do Sucesso, Baroni conta várias histórias dos bastidores desse e de outros álbuns dos Paralamas.
Vamos bater lata, tonel, garrafa d'água. Vamos bater no pulso da artéria da rua. Vamos bater palma até de madrugada. Vamos pra aquela praça da verdade nua. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão. Tá desorientada, você não sabe nada. Moleque de rua e a nova língua de Brown. Pega no meu braço, aperta minha mão. Vamos no balanço funk do lotação. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão.
Vamos bater lata, tonel, garrafa d'água. Vamos bater no pulso da artéria da rua. Vamos bater palma até de madrugada. Vamos pra aquela praça da verdade nua.
Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão.
Tá desorientada, você não sabe nada. Moleque de rua, nova língua de Brown. Pega no meu braço, aperta minha mão. Vamos no balanço funk do lotação.
Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão. Vamos de tamanco pro cubango no aperto do abraço, sovaco no pão. 47756 no batuque, samba funk da alegria rastão.
De Herbert Viana, Vamos Bater Lata? No livro 1234, contando o tempo com os Paralamas do Sucesso, João Baroni conta detalhes sobre essa faixa aí. Segundo ele, Herbert Viana teve a ideia de remeter aos batuques do povão nos ônibus lotados, saindo de Copacabana, na volta para casa, no subúrbio, num fim de tarde de domingo ensolarado. Deu para imaginar? No livro, João Baroni também não foge de temas sensíveis.
Rodas em sol, provas em dó, uma brasileira.
O Baroni, eu achei muito interessante a maneira como que você descreveu ali a recuperação do Herbert Viana depois do acidente de Ultraleve, lá em Mangaratiba, em 2001, né? A gente sabe que o Ultraleve caiu, a mulher dele que estava ali acabou morrendo com a queda e o Herbert ficou paraplégico. Essa história todo mundo já sabe, mas o bonito dessa história é saber como que a música teve e continua tendo um papel fundamental na recuperação dele, né, Baroni?
Isso foi uma passagem muito traumática, né, na nossa convivência. Afinal de contas, o nosso parceiro, o nosso grande amigo estava ali entre a vida e a morte, né? E já o trauma também da perda da Lucy e tudo mais. Então foi acho que todo mundo pode ter uma pequena noção do tamanho do trauma que isso significou pra gente ali, sem saber se o Herbert ia sobreviver. E o fato da banda seguir adiante já era até menor, né? Perto do drama todo que a gente estava vivenciando. Uhum. Mas a gente tinha uma fé, a gente acreditava muito, né? Uma quase certeza de que o Herbert ia sobreviver, ia continuar adiante, né? E quem sabe a gente poderia seguir adiante, né, com a banda. E aos poucos esse milagre foi acontecendo, a gente foi meio que constatando, né, que o Hermes estava ali, e a música foi uma plataforma gigantesca para ele se recuperar, né? A gente passou meses ali com ele, fazendo quase uma musicoterapia, né? E na verdade, o que ele tinha preservado lá dentro dele, né, proporcionou que a gente continuasse tocando, né? E isso também virou se já era um milagre ele estar vivo, o milagre subsequente foi ele conseguir tocar e cantar, um negócio assim que é muito, muito impactante, né? É muito incrível, né, saber que ele estava bem ali, poderia continuar e a gente poderia continuar junto, né? Como a gente está até hoje, né? Hoje a gente está mais tempo com o Herbert depois do acidente do que antes, né? Ou seja, essa realidade já é uma coisa muito natural para a gente, né? E a gente conseguir trabalhar, viajar, gravar disco novo quando tem assunto, já é parte dessa coisa toda que a gente vivenciou, né? E hoje a gente, enfim, está aí com mais de 40 anos de estrada, né?
Maravilha. Barone, eu queria só que você contasse pra gente como é que foi o encontro do Herbert com o Dado Villa-Lobos. O Herbert tocando guitarra. Você pode reproduzir esse diálogo?
Sim. Olha, as histórias, depois que a gente ficou feliz e aliviado com tudo, né? São inúmeras histórias. A gente tinha uma piada interna daquela seleção dos velhinhos que a gente viu cantando lá numa tangueria na Boca, lá em Buenos Aires, né? Que quando o Herbert anunciou essa seleção do Scratch da Boca, a gente falou, cara, ele tá aí, ele tá bem, vai ficar tudo certo. Ele falou a todos os jogadores, né, dessa seleção dos velhinhos, né, e foi um negócio incrível. E o tempo foi passando e algumas coisas aconteceram ali que até hoje a gente dá risada, né, porque quando o Dado acompanhou a gente nesse processo, né, a gente se revezava junto com o Herbert, e o Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião, ele começou a tocar guitarra por causa do Herbert, né, e tudo mais, ele é um pouco mais novo e tudo. Então, um belo dia, ele estava lá na casa do Herbert, pegou uma guitarra no estúdio do Herbert, trouxe para ele, aí eles ficaram brincando ali com a guitarra e tocando. Aí o Dado se surpreendeu muito e falou, pô, Herbert, você tá tocando melhor do que eu. Aí ele virou pro Dado, falou, eu sempre toquei melhor que você. Aquela coisa, né, de enfim, jocosa entre amigos, né? Sim. E essa história é digna de nota, né? Porque realmente muito legal. E aquele momento onde o Hermes estava voltando, né? Estava começando a tocar novamente, né? O Dado se surpreendeu e ele não deixou fácil, né?
Esse é João Barone, minha gente. Aí alguns causos que ele narra no livro 1, 2, 3, 4, contando o tempo com os Paralamas do Sucesso. Vamos ouvir agora a música Uma Brasileira, parceria de Herbert Viana com Carlinhos Brown. Essa música o Herbert fez inspirado na britânica Lucy Viana, mulher dele na época.
Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, uma forma inteira, nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, I'm, one more time, I'm. I'm
sete mais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, Este ano de São, hei de cantar naquela canção. One more time, ai, ai. One more time, ai, ai. One more time, ai, 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 ai. One more time, ai, ai. One more time, ai, ai. One more time, ai, ai.
Esses foram os Paralamas do Sucesso e Djavan, de Carlinhos Brown e Herbert Viana, Uma Brasileira. Essa é do álbum Vamos Bater Lata, de 1995. Depois do sucesso de Uma Brasileira, também começou a tocar nas rádios do país inteiro a música Saber Amar, uma canção de amor com abordagem incomum. Vai ouvindo.
Deixar pra trás os corações partidos, contra as armas do ciúme tão mortais. A submissão às vezes é um abrigo. Saber amar, saber deixar alguém te amar. Saber amar, saber deixar alguém te amar. Veja a onda onde ela está, e nada contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar, saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. O amor te escapa entre os dedos, e o tempo escorre pelas mãos. O sol já vai se pôr no mar. Saber deixar alguém te amar. A quem não veja a onda onde ela está, e nada contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar, saber deixar alguém te amar.
Acabamos de ouvir Saber Amar, composição de Herbert Viana, registrada no álbum Vamos Bater Lata, de 1995. Vamos retomar a conversa com João Baroni sobre o livro 1, 2, 3, 4, Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso. O Barone, esse é o seu primeiro livro sobre música, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre os seus livros que tratam da participação do Brasil na Segunda Guerra. Inclusive, recentemente eu vi uma foto sua num jipe militar antigo maravilhoso, coisa de colecionador. Então fala os nomes dos livros e contextualiza pra gente, Barone.
Bom, Carmen, eu tive uma experiênciazinha escrevendo uma coluna numa revista de história no comecinho dos anos 2000, e aí eu fazia uma coluna falando Barone vai à guerra, né? Porque eu gostava muito da Segunda Guerra Mundial. Uma vez eu mandei um e-mail para essa revista corrigindo algumas coisas que eles tinham colocado, e aí o editor da revista me convidou para fazer uma coluna na revista, né? Daí eu passei 2 anos e pouco, quase 3 anos escrevendo essa coluna na revista Grandes Guerras. Mais ou menos nessa época, eu fiz uma viagem para a Normandia para fazer um documentário sobre, na época, os 60 anos do desembarque na Normandia. E aí, depois eles me ajudaram a transformar esse documentário num DVD que foi vendido na revista e tal. E eu sempre tive esse interesse. Esse jipe aí que você viu é um jipe da época da guerra, que é exatamente igual ao que o meu pai falava que dirigiu lá durante as operações lá na Itália e tudo. Então, em vez de comprar uma moto, comprei um jipe da Segunda Guerra, restaurei. E esse negócio aí do jipe é mais a coisa do antigo mobilismo do que fazer trilha e não sei o quê, né? Porque o meu jipe só sai quando não chove, né? Para não sujar, né? Então é mais ou menos isso. É como se fosse uma miniatura em tamanho real, né? Que você vai lá atrás dos parafusos originais e tal, da capota de lona original e tudo mais. E aí a gente tem um outro aspecto aí, né? Mais para o antigo mobilismo, né? De qualquer coisa. E aí foi o que aconteceu. Eu realmente fui muito entusiasta, né? Nessa coisa dos veículos militares antigos. Uhum. Teve um clube aqui no Rio que a gente ajudou a fundar. Mas hoje em dia eu não estou mais nem ligado nisso, porque não tive muito tempo, né? Fim de semana que o pessoal se encontrava para o churrasco, eu estava viajando para trabalhar, nunca tinha tempo, né, para desfrutar muito. Então, os jipinhos continuam. Depois eu também peguei um outro jipe muito raro, 1941 e tal. Então, a minha garagenzinha lá no meu sítio está lá com os carrinhos para eu passar tempo quando não estiver trabalhando, né? Basicamente isso.
Os nomes dos livros, Barone?
Ah, sim. Aí esse meu interesse pela Segunda Guerra Mundial passou muito por tentar recontar um pouco a história dos caras como o meu pai que tiveram que ir para a guerra nos seus 20 e poucos anos, né? Uhum. E é um assunto assim que, poxa, deveria receber um pouco mais de espaço, né, nos currículos escolares, né? Afinal de contas, o Brasil ajudou, né, no combate a essa coisa horrorosa que foi o totalitarismo, o nazifascismo, tudo, né?
Sim.
E lá na Itália, até hoje, eles têm uma lembrança muito terna, muito sentimental dos brasileiros que passaram por lá durante a guerra, que eles ajudavam muito a população local, e até hoje eles são lembrados lá nas cidadezinhas que eles botaram os alemães para correr.
Sim.
Então é uma página tão bonita, né, da nossa história recente, né, a participação do Brasil na guerra, a escolha do lado certo e tudo, né, a volta da democracia, né, ao Brasil, depois que a guerra acabou e tudo. Então eu tentei, de alguma forma, fazer esse resgate do soldado Silva, né, com os meus livros, né. O primeiro livro foi uma tentativa de fazer um diário de bordo dessa viagem que eu fiz para a Normandia, e eu aproveitei para explicar um pouco esse meu interesse pela guerra, né, apresentando a figura do meu pai, que era um ex-combatente e que voltou da guerra querendo retomar sua vida normal, como aconteceu. Ele casou com a minha mãe, que ele namorava antes da guerra, e, enfim, vieram os filhos e tudo. E lá em casa a gente lembrava do nosso pai como se fosse aquele herói silencioso, né? Que apareceu nos filmes de guerra, né?
Que bonito.
Meu primeiro livro é A Minha Segunda Guerra, né? Um livro onde eu, de uma forma muito ingênua, eu tento explicar esse meu interesse pela guerra. E teve um compilado também dessas matérias, dessa coluna que eu escrevia na revista Grandes Guerras, né? Tem um compilado lá dessas matérias falando sobre o tema. E aí eu escrevi um segundo livro. Pouco tempo depois, uma editora me convidou para escrever um livro sobre a guerra. Eu falei, bom, eu vou tentar ver se eu consigo compilar tudo que alguém precisa saber para entender como é que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Então eu fiz uma pesquisa, passei 2 anos e meio, quase 3 anos pesquisando para escrever esse livro. E eu lancei o 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida, saiu em 2013, e é um livro que eu fico muito feliz, que teve um efeito muito bom, assim, ele foi um livro que teve uma vendagem muito boa, ele teve uma segunda edição com uma segunda capa, né, uhum. A revista aumentada, que saiu mais ou menos em 2016, e o livro foi um sucesso, podemos dizer que foi um sucesso, assim, de vendagem e apresentando esse assunto de uma forma também muito para quem não entende do assunto, né? Assim como o Eduardo Bueno escreveu aqueles livros nos anos 90 sobre o descobrimento, uhum. e os livros também falando sobre, enfim, os livros do Laurentino falando sobre a chegada da família real no Brasil. Essa coisa do jornalismo investigativo é muito legal porque ele reapresenta um assunto que ficou meio engessado nos livros de história. Uhum. Então ele reconta isso de uma maneira mais dinâmica, mais realista até, né? Do que aquele fato histórico que fica lá guardado na prateleira, né? E foi mais ou menos isso que eu tentei fazer com a participação do Brasil na Segunda Guerra. Aí depois, recentemente, há 2 anos, eu lancei um livro, que é mais um livro de fotos, que o meu pai tirou quando a guerra acabou lá. Ele esperou meses, né, aquela turma toda esperou meses para poder entrar no navio e voltar para o Brasil. Quando a guerra acabou, meu pai comprou uma câmera e tirou fotinhos, assim, para fazer um álbum da viagem dele. Então, essas fotos eu coloquei num livro, contando um pouco mais detalhadamente dessa história do soldado Silva, que eu estava falando, né? Então, esse livro saiu há pouco tempo também, é o meu terceiro livro, onde eu faço um texto contando a história desse personagem, que é o meu pai, né, que interrompeu a vida dele para ter que ir para a guerra, né? Então, é Soldado Silva, a jornada de um brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que talvez eu tenha esgotado, né, o meu argumento nessa abordagem sobre o tema, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né?
Muito bem, esse é João Baroni, baterista dos Paralamas, e eu separei uma música bem bacana do Herbert, do Bi e do Baroni, que teve direito à participação especial de Zé Ramalho. Mormaço é o nome da música.
Está lá o Deus dará, na costa da Paraíba, na barca sem propriar. Na ferrugem dessa trilha não circula nem o ar. No mormaço da miséria, quem luta pra respirar sabe que essa briga é séria. Dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Dentro distante do mar, num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que é demais. Quais seus mais ricos sabores, dá um laço e lança o sal, passa o largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Está lá o Deus dará, na costa da Paraíba, na barca sem propriar, na ferrugem dessa trilha. Não circula nem o ar, no mormaço da miséria, quem luta pra respirar, sabe que essa briga é séria. Curti tento acender outra luz em nossa casa, lembro que sempre sonhei viver de amor e palavra. Distante do mar, num país tão continente, tanta história pra contar, nas quais se conta o que se sente. De onde foge, pra onde vai, nessa vertigem de cores, o que falta e o que há demais. Quais seus mais ricos sabores, dá um laço e lança o sal, passa ao largo em João Pessoa. Desce a vida por um fio, desce ao rio e fica à toa. Thank you.
Os Paralamas do Sucesso e Zé Ramalho, de Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni, Mormaço. Essa gravação eu retirei do álbum Brasil Afora, lá de 2008. João Baroni, eu gostei muito de ler o seu livro sobre a trajetória dos Paralamas. Eu adorei descobrindo aos poucos os bastidores, ouvi novamente os discos, agora aí com o acréscimo das informações que você compartilhou com seus leitores. Foi uma delícia fazer essa viagem com você, Baroni. E obrigada por essa conversa generosa aqui no programa Aplauso, viu?
Ah, que legal. Nossa, se eu falar isso daí, já fez valer tudo, Carmen. Muito obrigado. Espero que todo mundo curta o livro, né? 1, 2, 3, 4, contando o tempo com os Paralamas. Eu espero que a repercussão desse livro me leve a continuar escrevendo sobre os últimos 20 anos, que tem muita história ainda, né?
Sim.
Que não coube só nesse livro aí, que já tem 400 páginas. Então vamos ver se eu, com esse tipo de repercussão bacana aí, como você está falando, consiga me motivar para escrever um próximo tomo aí dessa história incrível com a música.
Valeu. Um abraço para você, para o Bi, para o Herbert, viu? Tchau.
Tchau, tchau. Muito obrigado.
Bacana. E que tal encerrar o programa com 2 margaritas? Saúde, minha gente.
Fazer um desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar uma vaca do 10º andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma ostra chilena, um beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser 2 e ser 10 e ainda ser 1. Se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, ser reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz. Absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tão feliz como 2 margaritas. Fazer um desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar uma vaca do 10º andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma ostra chilena, um beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser 2 e ser 10 e ainda ser 1, se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tão feliz como 2 margaritas. Faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tão feliz como 2 margaritas.
Paralamas do Sucesso, de Herbert Viana e Bi Ribeiro, 2 margaritas. Essa é do álbum Severino, de 1994. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o baterista e compositor João Baroni sobre o livro que ele escreveu, 1, 2, 3, 4, contando o tempo com os Paralamas do Sucesso. Esta e outras edições do programa você encontra na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. Aplauso disponível também em podcast no seu tocador preferido. É possível conferir o Aplauso também nas programações das nossas rádios parceiras de norte a sul do Brasil. Abração, minha gente. Obrigada pela audiência. Na semana que vem estarei de volta com mais conversas sobre música brasileira. Até lá.
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.